Saudações, caríssimos ouvintes. Estamos aqui para mais um programa. Eu sou o Lorde Rania e eu tenho um mistério que eu quero revelar ao final desse programa. Importante. E aqui comigo...
Microfonão. E eu acho que essa viagem tá me dando enjoo. Talvez eu vomite durante ela.
Ô, louco. Quem é você?
Eu sou o Leozinho. E hoje eu troquei o remédio, velho. Porra.
Boa, boa. Excelente.
Ótima.
Ótimo.
Eu sou o Rafael Fire, mas você pode me chamar de Rafa e você está ouvindo o Frost Hunter.
Olha, eu posso ser vítima da minha própria expectativa aqui, mas quando o grande Benoit Blanc bate na minha porta, espero que seja por uma coisa que, se não extraordinária, seja pelo menos interessante. Mas, desculpa, esse é um caso simples de suicídio e, francamente, Benny, estamos chegando ao ponto em que eu preciso saber o que estamos fazendo aqui.
O método? Garganta cortada? É típico de um suicídio?
É, eu sei que é exagerado, mas olha em volta. O cara praticamente mora no jogo detetive.
Vamos voltar, vamos falar aqui de um filme bom, né, na verdade, não sei, eu acho que é um filme bom, talvez. Vamos falar de Entre Facas e Segredos, título original... Knives Out, dirigido por Rian Johnson, estrelado em... Não, estrelado não. Estreou em 2019. Quando a gente começa?
Cara, gostaria de contar um caos.
Diga.
De quando eu propus que esse filme virasse tema aqui do Frost Hunter.
Certo.
Tava eu conversando com o Lorde Rania.
Sim.
Falando assim, pô, o que você acha da gente fazer... Assistir esses dias, né? Assistir esses dias o Entre Facas e Segredos. É um filme interessante, podia virar tema. Aí vem Lorde Rania. Ah, e esse filme é do seu querido Rian Johnson. Eu falei, ah, não é possível assistir o Cair na Trap.
Por que você não gosta desse sujeito, Rafael? Explique para o público.
Cara, eu adotei a terminologia, o meu querido. Agora, a partir de hoje, ele é o meu querido.
Ele é seu querido.
Ele é meu querido.
Você também vai aderir, entendeu? Não, eu já vou falar. Você também vai aderir, entendeu? Ao lado da força, entendeu? De fãs de Star Wars que acham The Last Jedi um dos melhores filmes da franquia. Pronto, não. Falei.
Não.
Maturidade falar isso com você. É maturidade, entendeu, cara? Você vai ficar velho, ranzinza, entendeu? Você vai perceber... Que o Luke Skywalker é o seu futuro, cara. É o futuro de todo mundo. Você vai entender o filme.
Não, isso é fato, cara. Mas o negócio é que Star Wars não é pra ser de real, tá ligado? Star Wars é pra ser bacana.
Então, o importante, quem gostou do filme?
Eu.
Eu gostei.
Achei muito bem amarradinho, mas eu acho que ele entrega muito no começo e no final acho que é um salto positivo. Esse elenco também, ó, melhor elenco que eu já vi em um filme.
Daniel Craig, Chris Evans.
Real,
e grande elenco.
Grande elenco.
É. Daniel Craig e grande elenco. Mas é verdade, cara. Esse filme pode usar essa tech, grande elenco.
Não, é grande elenco, sacou? É tipo... Não, vou só citar alguns nomes, sacou? Toni Collette, Daniel Craig, como já falaram, Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, a rainha do grito, Michael Shannon, sacou? O segundo melhor voz do cinema... E companhia, cara.
Tem o Lakeith Stanfield também, ele é o assistente lá, policial.
Putz, não, o Lakeith Stanfield, cara, que é um cara que, mano, a gente tem que falar mais desse cara, porque ele faz Atlanta, que é muito bom. Putz, baita ator, cara, ele é fantástico. Ele também faz o L em Death Note, e é a melhor coisa de Death Note, de longe. Eu não precisava lembrar de Death Note aqui, né? Enfim, deixa quieto.
Acabou de ficar triste o episódio, tá vendo?
Tem até o Yoda nesse filme, cara.
Yoda?
Um ator que faz o Yoda, ele é o cara que lê o testamento.
Ah, putz, é verdade. Nossa, cara, mas, pô, eu... Enfim, você trouxe esse fato aí do... Enfim, né, cara? Das entranhas do seu pensamento.
Do baú.
Né? Não, eu não tinha ligado na hora. Depois fui ver quem é esse velhinho. Eu fui olhar, Yoda, eu, tá, porra.
O Christopher Plummer também, né, cara? Ele faz o milionário lá, né, cara? Gerado da família.
Sim, que descansa em paz.
É que descansa em paz mesmo. Baita autor aí, fez o Vice Rebelde. Enfim, né? Um cara veteranaço, sacou? E enfim. Sim. Mandando muito bem, inclusive.
Mandando muito bem. Léo, o que você achou desse filme?
Eu achei uma delícia. Não, toda vez que eu assisto esse filme eu fico empolgado. O final, porra, o final. Nossa! O final é No, maravilhoso, velho. Porra. Quando tudo começa a juntar, porra.
Eu...
Os detalhezinhos, tudo, velho.
Tudo bem, Rafa. O que você acha desse filme?
É, já vi que eu vou ter que fazer o advogado do diabo nesse podcast. Vocês gostam de me trazer pra minha profissão, né? Enfim.
É óbvio, pô.
Se for pra resumir uma palavra, eu diria que esse filme ele é um pouco esquizofrênico. Mas... Olha. Como que eu vou dizer? Eu não acho esse filme ruim. Até me surpreende vindo do Rian Johnson, porque eu não sabia que esse filme era do Rian Johnson. Eu acho que o Léo omitiu essa parte. O Léo, ele omitiu essa parte porque se ele tivesse me falado, eu não iria assistir. Eu ia falar, vamos ver outra coisa, vamos ver alguma coisa do MCU aí. É, super em alta.
Eu não sabia dessa parte.
Mas sabendo que é um filme do Rian Johnson, até que é um filme bonzinho. Mas dá pra perceber, depois que me falaram, depois que o Rania me falou que era do Rian Johnson, eu falei, ah, então é por isso que tem determinadas partes do filme da forma que foi. Falei, ah, faz sentido, é do Rian Johnson, né? Por isso mesmo. É um... É um filme que ele já entrega o final do filme no final pra depois tentar fazer um plot twist. Ele entrega o final do filme no início pra depois fazer um plot twist. Isso me soa assim um pouco The Last Jedi, uma tentativa de reverter o quadro todo, que é típico do Rian Johnson. Só que, diferentemente do dito cujo Star Wars 8 lá, ele é um filme que não te frustra, tá ligado? Porque se fosse na mesma toada que o Star Wars 8, eu tenho certeza que no final das contas ia ser um bagulho que você ia ficar assim, sério? Porra.
Se fosse igual o Star Wars 8, o Daniel Craig teria morrido, o assassino teria sido o velhinho, tá ligado?
É, se fosse que nem Star Wars 8, no final das contas ia ser a menina mesmo, tá ligado? O filme inteiro não ia servir pra nada. Entendeu?
Mas você acha que... Esse é um dos meus palpites, que eu pensei, ah, no final ela vai revelar uma maldita mesmo, ah, matei isso aí, roubei a grana, eu fiquei com isso toda hora, pensei, porque assim, filme de mistério, você tem que duvidar de coisa, da pessoa que parece inocente e da criança. Eu ficava toda hora no filme, esse moleque vai falar alguma coisa, ele vai puxar a faquinha, vai matar todo mundo, eu ficava pensando isso durante o filme inteiro, sacou? Qual vai ser a mãe lá do cara? Vai. Eu ficava toda hora assim, cadê? Não aconteceu, felizmente.
Lorde Rania.
Ele estava realmente jogando o detetive.
Pois é. Mas, cara, eu vou falar assim, eu não sei porquê, cara. Eu acho que a gente poderia já falar, enfim, se você não percebeu, a gente vai falar já spoiler, entendeu? E é um filme de mistério, então assim, cara, tá lá, assiste, depois volta aqui e escute. Ou não. Enfim.
Exatamente. Bom, pô, você já tá virando um podcaster profissional aí, microfone.
Isso é uma coisa interessante, porque eu acho que talvez grande parte do mérito desse filme, e assim, eu adorei o filme, eu achei ele um filme muito, muito esperto, assim, muito divertido mesmo, é porque, além das reviravoltas e surpresas e tal, eu acho que ele é um filme que ele também te entrega um prazer, cara, que é você ver também como é que isso é desenrolado. Então, não é só também a surpresa, né, mas é a maneira também como ela é conduzida, né, como essas peças são embaralhadas e eventualmente são colocadas no lugar durante o filme, cara. Agora, é engraçado aí, porque o Rafa falou uma coisa engraçada, assim, interessante do Rian Johnson, e é isso que eu quero dizer, que eu amo Os Últimos Jedi, tá? Um beijo, Rian Johnson, na boca, inclusive, de língua, entendeu? Os Últimos Jedi é um dos melhores filmes de Star Wars pra mim, e ninguém me tira o contrário, e eu sei que o Rafa tá tendo um infarto nesse momento, querendo me esganar, mas, felizmente, a pandemia, né, possibilitou... Não, eu sei, tô brincando, a gente não chegou nesse nível ainda, não.
Cara, eu briguei com um amigo por causa de Marvel, então, assim, eu tô tentando ser uma pessoa melhor.
O fato de nós não estarmos presencialmente talvez ajude nesse quesito, né? Mas... Acho que é um ponto, talvez... Eu não acho que o Knives Out ele é um filme esquizofrênico no sentido assim, de ele ter uma mudança de tom, mas ele é um filme que parece que ele costura, que ele faz uma coxa de retalho, sabe? E eu falo isso positivamente nesse caso, cara, por incrível que pareça, porque eu acho que é uma coxa de retalhos que funciona no final, sabe, cara? É aquela coxa colorida que pode parecer meio estranha, assim, né? Meio brega. Mas eu acho que cara, no final das contas, essa estranheza, sabe, cara? Ela adiciona um charme pro filme. E isso é intencional por parte do diretor, sabe? Eu acho que aqui funciona. de uma maneira interessante, sabe? Porque é tudo que tá no limiar do caricato também, sabe, cara? É um filme que ele nunca se entrega inteiramente pro caricato, mas ele é extremamente caricato. É uma questão, assim, meio contraditória que eu não consigo explicar, mas que tá no filme e que eu acho que vai dar um clima pra ele muito estranho, sabe? Não sei se vocês entenderam o que eu tô querendo dizer.
Ah, só de ter colocado o Daniel Craig, que é um cara marrento, assim, um cara que tem uma afeição de ser... Pô, ele é um 007, né?
Aham.
Ele tem cara de jogador de futebol.
Brucutu de...
Brucutu, exato.
Brucutu de filme de ação e colocaram ele pra ser um boneco caricato, né? Ser um personagem cômico, engraçado.
Sim, tipo, sim.
Aquela cena do carro dele falando pelo vidro com a menina, eu achei sensacional.
A rosquinha...
A rosquinha, Ai, puta que pariu.
Tem um buraco no buraco da rosquinha.
Cara, essa cena é sensacional, cara. É maravilhosa. Mas isso é engraçado porque você pega o próprio personagem do Daniel Craig. Ele é um personagem que, tipo, ele é caricato, mas ele não é, sabe? Porque geralmente a gente associa a caricatura muito a sabe, personagem do Zorra Total, cara. E assim, isso é uma coisa de todos os personagens, assim. Eles são caricatos, assim, eles, às vezes estão representando algum arquétipo, sacou?
Então, eu não acho que todos os personagens sejam caricatos. Por exemplo, a personagem da Ana de Armas lá, que eu já esqueci o nome dela. Uma coisa que, inclusive, eu não sabia... É que o Rian Johnson também é esses caras que vê graça em vômito. Tá ligado? O pornô do vômito não é engraçado. Mas é uma coisa muito norte-americana. Falar, ó, eu vou colocar um personagem que vomita. Vai ser mega descolado, vai ser engraçado.
É nojento.
Não, é nojento, sabe?
Mas eu acho que o vômito só aparece uma vez durante todo o filme, se eu não me engano.
Ah, não, o vômito em si é uma vez só, né, pra ser aquele gore final.
Então.
Mas o tempo todo fica brincando, ah, ela vomita, porque mente, eu achei um troço...
Mas isso, ela vomita durante o filme inteiro, mas só vai vômito aparecer mesmo só uma vez.
Não, mas isso é a cereja do bolo. Mas assim, ele buildou uma personagem, tipo assim, uma característica dela, olha, se ela mente, ela vomita.
Mas isso já não é caricatura, cara? É uma personagem caricata, se você...
Não, é caricato, mas no sentido muito negativo, cara. Não no sentido positivo, que nem é o personagem do Daniel Craig, sabe? É do tipo, vou tentar colocar ela, assim, com... É uma excentricidade, não é...
Sim.
Não é caricato. Ela só é excêntrica, uma personagem que vomita quando mente, mas... Eu não enxergo esse detalhe da história como qualidade, não. Eu acho um defeito, eu acho esquisitermo, na real.
Ah, óbvio, né, o vômito em si é nojento pra caramba, mas eu acho que é divertido, né, bem a palavra, mas é um gatilho de roteiro interessante, sabe, cara, porque ele cria interações, assim, situações por conta dela, que inclusive vão às vezes exponenciar a tensão, porque assim, só pra constar, a gente nem fez a sinopse propriamente dita, né, mas basicamente tem que...
Eu chamo o garoto da sinopse, então, Lord Honey.
Pô, pois não, a sinopse é o seguinte, existe um sujeito ricaço que eu não esqueci, eu não decorei não pra esse filme, velho, deixa eu ver os nomes aqui, porque é muita gente, velho, muita gente com talento. Então, deixa eu ver aqui, ó, os nomes. Ó, existe um sujeito ricaço chamado Harlan Trombley. Ele é um cara que ficou milionário porque ele escrevia livros, né, romances, ficções. De repente, um dia, sua empregada vai receber ele no quarto e encontra ele morto com a garganta cortada. Então, aí começa a investigação pra ver quem é que matou esse cara, porque ele é um cara multimilionário, tem muitos herdeiros... E todo mundo ali tem um motivo pra ter matado o indivíduo. E aí começa a jornada do Daniel Craig tentando descobrir quem, como, porquê e onde, bem que onde já tem, né? Mas que levou e todos os dramas familiares nessa família completamente disfuncional.
Sabe uma coisa que eu achei bem Rian Johnson nesse filme? Aquela cena inicial que o Daniel Craig tá lá no fundo, marrentão ainda, achando que ele era o Daniel Craig, mas que ele fica tocando uma nota no piano pra cada depoimento. Ele explica o porquê daquilo?
Explica.
Por quê?
Porque ele, quando ele detecta uma mentira.
Ah, é?
É.
Ah, então tá bom. Achei que fosse só um detalhe, um easter egg de bosta que ele colocou lá no início e foda-se. Porque o Rian Johnson faz isso, né? Mas enfim, prossigamos.
Não, mas então, cabe de comentar que entre os personagens, né, você tem ali a personagem da Ana de Armas, justamente, né, e ela é, assim, ela é a cuidadora ela faz, o nome da personagem é Marta, né, e ela é meio que a cuidadora.
Ela é meio que enfermeira particular ali do cidadão.
Exato, exato. Ela é quem aplica os remédios e tal. E ela também tá no embora ela não seja da família, né? É aquele negócio que tem, né? Tipo...
O famoso te considero pacas.
Exato, exato. É tipo isso. É tipo isso. É, mas é uma figura ali da família que, inclusive, né? A gente percebe em algumas interações, isso é muito divertido, cara, que em alguns momentos o pessoal deixa bem claro, assim, de estabelecer realmente, né? Que ela, enfim, né, ela não faz parte daquele universo mesmo, daquele núcleo, né, ela tá ali meio que como uma agregada, mas não passa muito disso.
Um detalhe que eu gosto muito do filme é que cada pessoa da família, tirando o velhinho, não sabe de onde veio a família dela, cada hora algum chuta um país da América Latina, tá ligado? Não, mas tipo, é gostosinho de perceber que os caras usam ela, tava usando tipo, ela de exemplo e tudo mais naquela discussão que eles estavam tendo em família, e eles mesmos sabem, tá ligado? Tipo, é questão de considerar a família quando, ah, não, poxa, a gente vai ficar com a herança, mas ela vai ficar sozinha, então, não, vamos ajudar ela e tudo depois como muda, tá ligado?
Mas eu acho isso um comentário, um comentário social, assim, muito perspicaz, porque, cara, obviamente, talvez seja uma questão difícil pra gente. Pra gente captar, porque é uma coisa muito estadunidense mesmo, assim, tipo, de como eles realmente enxergam racialidade, sabe, cara? Do tipo, óbvio, aqui no Brasil a gente não é muito ligado com as nossas raízes latinas, mas eu acho que, de modo geral, assim, né, a maioria das pessoas sabem que nós estamos, né, no continente americano e, enfim, né, que nós somos latinos, né, latino-americanos. Lá nos Estados Unidos, você é enxergado como latino e pronto, né, então, sei lá, o cara que às vezes é lido como branco aqui, ele é latino, né, cara, e, assim, e é difícil, talvez, a gente ter essa compreensão, porque nós, enquanto latinos, nós temos diferenças gritantes de, sei lá, de cubanos, de... mexicanos, argentinos, chilenos, uruguaios, etc, etc, diferenças culturais.
Exato, lá nos Estados Unidos só existem quatro cores, que são brancos, negros, asiáticos e latinos.
Exato, e com muito esforço, às vezes você ainda pode falar com assim, ah não, fulano é judeu, entendeu? Ou é italiano, de repente, né? Porque essas comunidades às vezes são muito fortes lá, mas mesmo assim, cara, assim, né? Efetivamente falando, são só essas quatro, enfim, né? São só essas quatro categorias, né, cara? E assim, latino é uma categoria muito genérica, cara, né? De certo modo, sabe? Então, é um comentário.
A própria polarização política, sabe? Você vê ali os estereótipos do esquerdista e o estereótipo do conservador reaça.
É verdade, e cara, isso é muito bom, porque você tem a sobrinha, né? Que inclusive ela é, assim, a figura mais amiga ali da personagem da Ana de Armas, isso. Né? Que é a Maggie, que ela é realmente, assim, como colocar assim, que ela é faz a vezes da democrata, né, cara?
Ela é a mãe dela.
É verdade, é verdade.
Discutindo. No final, cara, eles são farinhas mesmo sapo, porque todo mundo ali só quer abocanhar a grana do velho.
Será que a escolha da Ana de Armas pro papel já não foi uma escolha trampista?
Trampista em que sentido, cara?
É, Ana de Armas.
Nossa, ok.
Meu Deus do céu.
Foi mal.
Essa foi...
Cara, o tiozão da Suquita deve olhar o nome dela e falar, porra, gostei.
Tiozão da Suquita.
Mas ela é de matar mesmo, hein? Olha, Ana de Armas é de matar mesmo, hein? Desculpa a piada infame.
É de matar.
Mas sabe uma coisa bem norte-americana que tem nesse filme? O pornô do vomitão.
Caraca, vamos voltar no...
Porra, mas eu fiquei muito indignado com isso, cara. Porra, desde quando... E pior que eu tenho certeza, cara. Vômito pra eles é engraçado, tá ligado? Que nem aquele filme lá do Pitch Perfect, tá ligado? É, acho que é A Escolha Perfeita. Sei lá, é um filme B desses aí, de música.
Aham. Uhum. Eu sei qual é esse filme.
Então, tem até uma menina lá que vomita, tá ligado? E na cena que ela vomita um volume de vômito que não cabe dentro de um corpo humano. Se o corpo dela fosse todo oco, não caberia a quantidade de vômito que ela vomita. Enfim.
Se ela não tivesse nenhum órgão, só um estômago gigantesco, não ia caber.
Não iria caber a quantidade de vômito daquela poça. Enfim, O que eu quero dizer com isso é que eles acham que o objetivo dessa cena nesse filme é pra ser engraçado. Aquilo era pra ser engraçado, era pra gente rir. Sendo que, na verdade, a gente só fica assim, caralho.
Mas eu ri, cara. Isso diz muito mais sobre mim do que sobre eles, talvez. Nossa.
Você gosta de The Last Jedi, né?
Olha!
Então, tem uma coisa que é o seguinte. Eu, não muito tempo atrás, vomitei porque eu comi um kibe estragado. Eu senti na pele, sacou? Eu não me senti mal porque não chega nem um quinto do que aquele kibe me fez mal, velho. Porque eu vomitei umas 3, 4 vezes e tive uma diarreia 10 vezes naquele dia.
Porra.
Eu achei que eu ia morrer.
Mas o riso que eu tô falando ali, cara, não é um riso assim, tipo, vômito. É um riso, tipo... sabe aquele riso nervoso, cara, da situação? Porque, assim... A coisa em determinado momento do filme, ela vai escalonando pra um certo absurdo, e você ainda tem, assim, mais um elemento que vai deixar a coisa mais tensa, porque a gente sabe que ela tem, vamos falar aqui, esse gatilho mental, né, que quando ela mente, ela vomita. E, em determinado ponto, ela vai se comprometer pessoalmente, né, com toda a investigação, de tal modo que ela vai, enfim, né, cara, vai se ver obrigada a mentir. Então isso, na verdade, vai escalonando a situação pra determinado... Vai escalonando a tensão mesmo da situação, né? Porque isso que é legal, você sabe que ela tá mentindo. O diretor te mostra isso, sabe, cara? E a partir dessa brincadeira, que eu acho que já é um ponto que a gente pode contar, né? Porque a priori a gente descobre que, né? Aparentemente foi ela mesmo que matou o velho, né, cara? Mas ela não matou com a intenção. Ela matou porque ela acabou trocando o remédio sem querer. E o velho simpatizava muito com ela, cara. Então ele falou assim, não quero que você seja presa. É o seguinte, filha, corre, entendeu, cara? Se esconde. Então, meio que também a figura que foi assassinada, entendeu, cara? Faz um certo coluio com ela, né? Porque não quer que ela seja entregue.
A preocupação da vítima de assassinato é não deixar o assassino ser preso. Olha isso.
Exato, 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 cara. E... o divertido da coisa é que, como obviamente o cara é um escritor de suspense, ele mora numa mansão velha, que tem passagens secretas e tal, porque ele é desses, e ele, enfim, né, cara, ajuda, na verdade, a construir, na verdade, o crime quase que perfeito, né, cara, pra ela escapar impune, né, mas assim, e obviamente, aí o filme se torna, então, boa parte, ela sendo, na verdade, tentando fugir, porque ela tem a situação também da mãe dela, né, que enfim, também, ela tem que sustentar e, pô, ela não pode ser presa, né, cara? Então, você simpatiza com a personagem porque, né, todo mundo ali é meio filha da mãe, todo mundo ali quer puxar o tapete de todo mundo, sacou? Só que mais pra frente, cara, entra o rolê da fortuna, né, cara? E, assim, isso foi uma coisa que eu acho legal, porque o filme no início, tipo, logo de cara, ele já te entrega, aparentemente, a resolução do mistério. E a partir daí, cara, tu pensa assim, pô, mas se o filme fosse só ela tentando enganar os policiais e fugir, o filme vai ficar... Aí, não sei, né? Não vai render muito.
Cara, é um filme do Ryan Johnson.
Ah, meu Deus do céu, cara. Ó, esse podcast foi feito pro... Como a gente... Eu vou falar uma coisa. A gente não gravou um podcast aqui no Flash Hunter sobre a trilogia dos sequels porque a gente sabia que... É porque ia dar problema, sacou, cara? Ia dar problema quando chegasse em The Last Jedi, entendeu, cara? E aí, esse podcast, sacou, cara? É pro... Rafa descarregar toda a frustração que ele tem com The Last Jedi. Então, pode falar, cara. Eu não vou nem...
Cara, não, eu tô só zoando, eu tô só sendo implicante de propósito pra poder fazer aquele... pra ser o chato da parada, mas, assim...
Mas assim, eu acho que, pô, se o filme ficar só nessa toada de ser realmente ela, né, esse joguinho de gato errado, eu acho que do modo como tava não ia render muito, né? E aí quando você descobre, na verdade, o velho deixou toda a herança pra personagem da Ana de Armas, a Marta, né, cara? Pô, aí o filme, na verdade, ganha uma reviravolta muito, muito grande. E o personagem do Chris Evans, que tava sumidão, cara, pô, eu gosto muito dele, né? Porque ele assim... Pode falar.
Então, essa é que eu ia comentar, porque o personagem Chris Evans, ele já sabia de tudo. Aí quando chega na família, então, gente, tô fora do testamento. Aí todo mundo, ah, é de fato, era o correto se fazer. Aí chega o Zod e dá um tapa na cara dele, porque, ah, você vai ter que vender sua Mercedes. Você tem que pegar a chave e enfiar no cu, qualquer porra assim, não sei o que, não sei o que. A mãe também dá uns tapas. Chega na cena do testamento, o cara deixa tudo pra mulher e a família inteira, sem exceção, fica indignada.
Exato, cara.
Naquela cena você bate palma e ri junto com ele, velho.
É. Nossa, se fodeu. É, velho, puta, sabe? E assim, a única pessoa que salvaria ele no meio é de fato a filha lá da mãe solteira, a mulher do Três Porquês. O resto, velho, tem pior que o outro.
É, confesso que essa cena deu um prazerzinho, mas... Assim, na hora que eles revelam lá que ele tinha um neto que era, sei lá, nazista, ancap, sei lá que porra que ele era, eu fiquei assim, eu tô torcendo pra esse moleque se fuder. Não sei se foi só eu.
Não, sim, com certeza.
O detalhe é que ele já é fudido, tá ligado?
Então, mas eu fiquei com aquela coisa na cabeça, falei, cara, tô doido pra esse moleque se fuder, tá ligado?
Não, cara, eu achava que ele era culpado nessa história toda, que ele tá ali apagadão, ninguém espera nada criança. Só pensei, cara, é ele.
É, enfiar uma solução milagrosa no roteiro, no final das contas, é uma coisa típica.
Chega no final, alienígenas, tá ligado?
Foda-se. No final, uma projeção holográfica da força. O cara tá vivo.
Oh. É, uou.
Porra, se no final ele chega e ele tá vivo, tá ligado? O Daniel Craig tira a máscara e é o velhinho, tá ligado? Tipo...
Porra, isso é Ryan Johnson pra caralho, velho.
Ai, cara, a gente não vai conseguir seguir sem falar de Star Wars, mano, putz grila.
Não vamos.
Eu vou tentar me controlar.
Falhamos na missão, gente, desculpa.
Porra, mas a faca era de mentira, tá ligado? Isso é uma coisa... Isso é uma coisa meio pastelona, assim, que você fala, sério?
Cara, mas é...
Mas é o trocadilho do filme, né? Facas fora, que é uma expressão em inglês, é uma derivada de uma expressão em inglês pra knives are out, que significa...
Tá, ok.
Tem você... algo mais próximo que seria algo como as cartas estão na mesa, sabe? Sem mais segredo.
Tá, ok. Você deu uma salvada nisso pra mim.
Isso me lembra, inclusive, um evento que aconteceu em Juiz de Fora, assim, em 2018. Enfim,
Nossa.
Essa foi de matar, finalmente.
Nossa. Mas, e... Nossa, cara, não. Por que você foi falar disso, velho?
Eu não falei de quem.
Caralho,
eu não falei de quem, mas enfim.
Juiz de Fora é a cidade grande, pô.
Ninguém lembra que foi em Juiz de Fora, cara.
Vai, então deixa pra lá.
Caralho, velho. De fato, o Messias está chorando neste momento lá de cima.
Ele está chorando de rir, né?
Mano. E olha que eu sou ateu.
Enfim, gente, voltando ao filme.
Vamos voltar pro filme. Eu acho que eu queria falar de Star Wars, velho. Vamos voltar a falar de Star Wars?
O personagem que o Rafa citou, cara, o molequinho ancap lá, cara, eu acho muito bom, velho, porque ele, enfim, é o que a gente tava falando antes, né, que é o estereótipo mesmo, né, cara, do momento político ali, né, enfim, né, a mina lá, que é a neta do velho, ela faz meio que a vez do liberal democrata, que lá nos Estados Unidos é de centro-esquerda e tal, né, e o maluco é meio que o trumpista reaça, sacou, mano, que é o minolavinho, sacou, mano, e o moleque é insuportável, velho, mas, e assim, é um personagem muito baixinha, cara, ele é muito baixinha, mano, mas ele é muito engraçado também pela caricatura que ele representa, sacou, só que eu acho que é legal do Ryan Johnson, porque realmente, cara, tipo assim, é muito fácil, assim, você ficar colocando na perspectiva de que, putz, não, é porque o cara é de direita, é o malvadão, ou então, ah, sei lá, o comunistão que come criancinha, né, enfim, mas o cara, a real é que na hora que a grana acaba, tá ligado, mano, ninguém vai ficar com a mamata do velho, todo mundo ali se iguala, tá ligado, velho, inclusive a forma como ele filma é muito engraçado, porque realmente fica parecendo um monte de abutre ali, né, em foto da Ana de Armas, cara, é muito divertido, assim, cara, a maneira como ele traduz isso visualmente. E é legal porque, inclusive, né, cara, o personagem que, a princípio, vai, na verdade, simpatizar com ela é justamente o maluco que é o playboyzinho, tá ligado? O cara que é, enfim, é o estereótipo mesmo. E aí chamar o Chris Evans, que, tipo, mano, o cara é o Capitão América, tá ligado? Se o cara não for o moleque bonzinho, sacou, que é o Capitão América, ele vai ser um playboyzão. Que é o John Storm. Então, enfim.
Bom, é. Cara do besteiro americano também.
Putz, mas aí, enfim.
É, isso as pessoas que são fãs do Chris Evans tentam esquecer.
O próprio tenta esquecer.
Ele mesmo tenta esquecer aqui do chantilly no mamilo, né? Mas enfim.
É.
E assim, no mamilo, porque eu tô tentando ser family friendly aqui.
A gente não precisa entrar em
detalhes. É, tem isso também. Que senão eu colocaria ali no...
Sei lá, né, cara. Eu acho interessante dessa construção aí que foi feita é que cada um dos filhos ou dos familiares ali que ficava em torno da mamata lá do véio, eles tinham motivos diferentes com relação à herança, né? Ah, Por exemplo, o Zod lá, ele queria adaptar os direitos, ele queria controlar a editora do véio para poder, finalmente, para poder vender os direitos cinematográficos dos livros e ficar mais rico. E que para poder trair os princípios do véio de ninguém vai adaptar meus livros. Isso eu achei interessante. A outra lá, Sexta-feira Muito Louca, ela...
Jamie Lee Curtis, Sexta-feira Muito Louca.
É, eu lembro de Sexta-feira Muito Louca. Tadinha, né? Ela deve ter feito um monte de filme da hora e eu tô aqui lembrando de Sexta-feira Muito Louca.
Pô, ela fez True Life, Halloween, Jurassic Park 3, que não é tão da hora assim, mas enfim.
Jurassic Park 3, olha o que o cara puxa.
É, mas de fato ela fez, pô.
Os caras mataram o T-Rex, velho. Isso não se faz, velho.
É, enfim. Mas eu tenho vergonha de falar que eu gosto desse filme. Enfim.
Eu nunca assisti esse filme.
É. Não sei se tá perdendo. Eu
nunca assisti nenhum, velho.
Putz, aí é complicado, cara.
Nunca gostei de dinossauro.
Aí é complicado manter a nossa amizade.
Nossa, é só por amizade que eu ainda tô, que ainda sou host do FH, né? Senão já teriam me chutado, a não ser que eu, sei lá, tivesse maratonado todos os Jurassic Park da vida. Vamos lá.
Eu achei da hora uma cena específica da Sexta-feira Muito Louca. É a cena que ela passa o isqueiro na carta secreta lá que o pai dela deixa e foca na cara do...
Isso, que é a motivação do marido, na verdade, que é ele tinha uma amante, ele não queria contar e o velho falou, ó, você conta, eu conto.
É, não, esse é o arco dele, a motivação dele era só continuar na boa mesmo.
Eu achava que era por causa da amante.
É porque ele não, não tinha. Não? Ele não tinha direito a nada, né? Na riqueza da mulher dele.
Ah.
É, não. A mulher dele o tempo todo ressalta que ela construiu a empresa dela sozinha, mas depois é revelado que ela pegou um empréstimo com o pai, mas enfim.
De apenas $1 milhão, que é mais ou menos. Dá pra comprar o Brasil, eu acredito com isso.
É, o PIB do Brasil deve ser isso.
Foi a nota do dólar, então. Ela leva pro Paraguai de Príncipe.
Se bem que era 2019, então não ia dar pra comprar muita coisa ainda não, eu acho.
Já dá.
Um cara. Pouquinho, né? De 2018 pra frente, o dólar deu uma bombada, assim, no valor.
E será porque não é mesmo, não, Pedro?
Enfim. o que eu quero dizer é que ele teve a carta em mãos, tá ligado? Só que ele olhou, porra, não tem nada escrito, foda-se.
Isso.
Foi engraçado ela lendo o bagulho e focando na cara dele, meio que ele deu aquela... Ele deu aquela... Fudeu, tá ligado? Aquilo foi bom. Foi tão bom quanto aquela canequinha. Do tipo...
Ah, é.
Poxa.
Minha casa, minhas regras.
É, my house, my rules.
Mas então,
Lorde Rania.
Eu ia falar da questão lá do assassino, que tinha pensado que era a garota, porque, enfim, aí a gente entra em spoiler pesados, né? Mas a gente descobre que, na real, ela, de fato, não era assassina, sacou? Enfim, os remédios tinham sido trocados, mas não por ela. Tinha sido trocado pelo velho, pelo maluco playboy lá, que queria matar o velho pra ficar com a herança.
É, e na real ela destrocou involuntariamente o remédio. Porra, puta que pariu, isso é muito Rian Johnson. Caralho, é complexo e desnecessário. Puta que pariu.
Cara, mas é divertido, cara, porque assim, é literalmente um negócio que se resolve numa questão ali de enfim, né, cara, de por uma eventualidade, né, cara. É, assim, é divertido no final das contas. Eu acho que talvez se fosse muito, muito, muito certinho, né? Ficaria estranho, né, cara? Então, claro, né? Tudo bem, rola um pouco uma forção de coincidências, mas eu acho que também tá um pouco na proposta assim, da trama, que é extremamente rocambolesca, cara. É um negócio rocambolesco mesmo, sacou? É pra ser assim. E.
Não, depois que você compra essa ideia, aí vai. Né? Nessa hora do filme eu já tava, vambora, segue o jogo.
Exato.
No final é tanta gente querendo matar o véio, gente não querendo matar o véio, matando o véio sem querer, no final é suicídio.
Porra. E é legal isso também que você comentou, Léo, porque toda hora o pessoal fala, os policiais falam, ah não, gente, foi suicídio. O Daniel Craig insiste, não, foi suicídio porra nenhuma, vamos investigar fundo nisso daqui.
É, mas o que eu acho, assim, divertido, é, e aí entra aquela questão da surpresa, porque... Eu nunca, não sei porquê, cara, pra mim a escolha mais óbvia ali de quem que realmente queria matar era o Chris Evans pra mim, sabe, cara? É porque o filme, na verdade, ele fica te distraindo tanto, sabe, cara, com as outras subtramas e tal, que você meio que também, sabe, cara, você também esquece, né, dessa questão central e assim, eu não me senti assim meio, óbvio, sacou, quando eu vi a resolução. Eu me senti recompensado, entendeu? Porque pra mim era muito óbvio, só que a maneira como ele construiu isso e tal, e como na verdade ele ficava te enganando em relação a isso, como ele ficava misturando, embaralhando as cartas, isso me deixou muito, isso na verdade foi divertido demais, sabe, cara? Então trouxe aquele sentimento de recompensa. E assim, eu não tô querendo dizer, antes que alguém fale, né, cara, que nossa, né, eu tô querendo falar que eu fui muito inteligente por inferir que seria o Chris Evans e tipo, nossa, como vocês são burros, não perceberam, era tão óbvio, tava na cara, porque, enfim, tem dessas, né, cara. Boa, tem a galera que, sei lá, né, foi ver Mother, entendeu o filme em um segundo e fica falando, nossa, mas era tão óbvio as referências teológicas a Gênesis, como que vocês não perceberam a marca de Adão, sabe? Não, não é esse o ponto, mas pra mim é o personagem mais óbvio ali, dentre todos, que queria matar e enfim, né, cara. Acabou que pra mim foi o mais óbvio, né, e realmente foi no final.
Assim, na verdade, o meu palpite quando eu tava assistindo esse filme, iria ou que iria rolar um plot twist de qualquer forma, ou senão o filme inteiro ia rolar à toa, né, tipo assim, ele ia ser em vão, mas um filme inteiro ser em vão, a história toda ser em vão, pra no final ter um plot twist que estraga tudo, bom, a gente já presenciou isso antes, mas enfim, em Star Wars, eu não esperava que ia ser o Chris Evans no final das contas, né, eu achava que... Ou que a proposta que o Hanya falou no início do episódio, que no final ela ia virar e falar, matei mesmo, fiquei com a herança, seus cu. Ou que ia ser uma pessoa muito nada a ver, tá ligado?
Tô vendo. O Daniel Craig, é claro, não, pera.
O Daniel Craig.
Eu tô vendo.
Isso teria sido um pouco. Aí teria sido um filme dirigido pelo Tarantino.
Não, é que essa questão no final de quebrar as pernas, cara. Mas eu acho que, assim... Um detalhe interessante de comentar também sobre o filme é como, no fundo, a gente pode falar que, na verdade, ele é um grande pastiche dessa história de espionagem, né, cara? Desse, porque dentro do suspense, parece que, e do filme policial mais especificamente, parece que existe um subgênero, né, cara, que é tipo filme de mistério de assassinato, né, cara? Que são essas tramas que se passam com núcleos grandes, né, e que de alguma forma... sei lá, né, cara, envolve um assassinato e aí esse núcleo de personagens que são suspeitos, né, e você nunca sabe quem de fato matou e geralmente é o mordomo, sabe?
No final a tese do policial lá se confirma, né, tipo...
Exato. E assim, existe realmente, né, é um subgênero, assim, sei lá, né, cara, que existe de algum modo, né, e é muito... presente, é muito comum, mas quem criou isso, né, não sei se quem criou, mas quem de alguma forma cristalizou isso na cabeça de todo mundo foi a Agatha Christie, né? E eu tenho pra mim que esse filme, de diversas maneiras, ele é tipo a melhor adaptação de Agatha Christie, sem ser baseado num livro da Agatha Christie, de alguma forma, sabe, e isso é muito engraçado, porque todo o pastiche desse tipo de história tá lá, sabe, cara. E não é muito como se o diretor também reinventasse a fórmula, sacou? Mas ele consegue, na verdade, encontrar uma maneira de dar um fôlego novo pra esse tipo de narrativa, que eu acho interessante, né? Ele não reinventa a roda, mas ao mesmo tempo também ele não é um filme que a gente olha e fala que tipo, é a história típica de mistério, né? De assassinato, porque tem mais também, né, cara? Eu acho que não é só o mistério em si dele.
São personagens muito carismáticos, sabe? Eles conseguem te trazer ou simpatia ou ódio durante todo o filme. Até o velhinho, sabe? O velhinho é morto no começo do filme, ainda assim ele tem uma presença durante todo o filme, mesmo estando morto.
É, isso é verdade.
Mas eu queria comentar duas coisas que eu não gostei. A primeira delas, Daniel Craig ficou apagadaço nesse filme.
Você achou?
Eu achei, porque tipo, ele é o cara que vai investigar tudo, e de repente o filme conta quem é que realizou tudo, e a gente passa a observar pela ótica da...
Da Marta.
Da Marta, da pessoa que realizou o crime, vamos por assim, no primeiro momento. Fica lá meio de canto, sabe, meio que vira, ele deixa de ser o cara que vai resolver tudo pra virar o empecilho dela. E outra coisa também, isso não me incomodou direto no filme, porque eu vi o filme, sabe, depois fui ver materiais promocionais. Você olha os materiais promocionais do filme, é um filme bastante colorido, meio que cada um assim, se você olha o pôster, tá cada um definido por uma cor. Aí você chega no filme, É um negócio preto e branco pra um lado e pro outro, sabe?
Ah, isso eu fiquei frustrado também. Porque o que me levou a ir assistir esse filme foi justamente isso. Falei, pô, deve ser um Sherlock Holmes mais atual e colorido, tá ligado?
Só que é um filme preto e branco, sabe? Todo mundo usa, sei lá, mesmo tom de cor, você não identifica ninguém pelas cores. Mas assim, eu, de novo, eu vi o filme sem ter visto material promocional quase nenhum.
É, eu tava esperando ver o Daniel Craig lá com um terno verde-limão que ele tava no pôster. Imagina que da hora.
É, velho, é um terno assim, você olha material bonito, sabe? Ele fica com, sei lá.
Mas ele não chega a usar, não?
Não chega. Olha só.
Não, é um filme bem cinza, assim, bem cinzinho. Assim, a casa é muito bonita, tá ligado? A mansão onde a maior parte do filme se passa é muito da hora. Muito.
Sim.
É a direção de arte nessa parte, realmente.
É bem excêntrica, assim, mas...
É, pô, o trono de Game of Thrones ali, do...
com as facas, eu achei aquilo muito da hora. O filme começa lá, né?
Sim.
Primeiro que assim, né, eu achei que o filme inteiro ia ser os depoimentos, tá ligado? Tipo, todos os depoentes iam contar, ia ser várias historinhas contadas por depoentes.
Cheguei a pensar isso também,
Mas não era não. É assim, né... É pra frustrar a expectativa, tô zoando. É louco, né? É a loucura... Mas eu fiquei feliz por não ter só, tipo, os depoimentos e a história ser contada através disso. É isso que eu queria dizer. E eu fiquei sem palavras. As palavras surgiram de mim. Mais uma vez.
Não, eu não sei até que ponto eu concordo muito com...
Lorde Rania.
Sobre os personagens, eu não sei, cara, assim, essa questão do colorido do filme, eu acho que é um filme vibrante, colorido, assim, mas não, assim, pela estética, embora ele tenha uma estética, assim, mas eu acho que tem um tom ali, né, um clima meio... Falei, né, cara, a caracterização dos personagens, a gente não entrou nem no... em um terço, assim, deles, porque realmente é muita gente, cara. E os atores, né, cara, eles estão muito bem, assim. Então, eles são personagens que eu acho que eles estão... Eles têm um quê, assim, caricato, meio excêntrico, assim. Tem uma excentricidade em todo mundo.
Mas você vai concordar que seria incrível ver um filme que tem o 007 com terno verde-limão e o Capitão América com sobretudo rosa.
Não, é verdade, verdade. Aí é um ponto, né?
Meio que aqui ele tá com sobretudo laranja. Laranjão, aquele laranjão, tipo, palhaço.
Laranjão top, fanta.
Tipo assim, de pular nos seus olhos, né? E chegar a agredir, né, cara? Que laranja, realmente bem cheguei. Mas eu não sei, assim, cara. Eu acho que... O pôster, assim, as peças promocionais, elas me vendem, assim, de ser um filme... Porque, no fundo, cara, assim... Ele é um filme que tem um tom leve, apesar de ser uma história super intricada. Ele não é um filme denso e pesado e tal, né? Ele tem uma certa leveza. Eu acho que isso vem muito até pelo tom, assim, né? Que é imprimido nos personagens e tal... enfim, são personagens ali muito... são personagens muito excêntricos, assim. E, cara, isso é uma coisa que o Bernardo falou que é interessante, que você consegue se afeiçoar com eles, né? Com cada um deles, assim, né? Sentir, sei lá, raiva, ódio, gostar ou desgostar. Muito por conta do desempenho dos atores, mas também porque eles são muito bem caracterizados pelo roteiro, né? E, assim, não são personagens necessariamente mega, ultra, profundos, alguns, né? Por exemplo, eu adoro a personagem da Toni Collette, né? Que é a mulher fútil, tá ligado, mano? Que a primeira cena que você vê, ela tá dançando ali na festa, sacou? Como da maneira mais sem noção possível.
Porra, sabe, deu peninha. Ela foi chamar a cunhada pra dançar, ela sai daqui, caralho.
É muito bom, porque aquela personagem tá, tipo... totalmente alheia a toda a treta da família, sabe, cara?
O problema dela era aquela parada da faculdade lá, do dinheiro que ela roubava e que...
É que ela fez uma empresa de cosméticos com dinheiro da faculdade da filha.
Sim. Mas eu, tipo, sabe aquele tipo de personagem, assim, sei lá, né, que é meio que a perua, assim, noção, cara? Ela incorpora um pouco desse feeling, cara. E, assim, eu acho muito engraçado a personagem dela, cara. E então, assim, sei lá, cara, eu acho que os personagens, assim, acabam trazendo essa caracterização, assim, excêntrica de todo mundo, acaba trazendo meio que uma leveza. E ao mesmo tempo, Né, os atores, eles não interpretam os personagens assim como se estivessem no Zorra Total, sabe? Que é tudo histriônico e tal. É, porque você pensa assim, ah, a personagem, né? O personagem é caricato, mas a interpretação deles não é, sabe? Eu acho que isso funciona. E nisso, nesse ponto, o personagem do Daniel Craig, ele não é, não tem nada assim realmente que destaque muito ele, assim, dos demais, né? Nenhuma caracterização que seja muito marcante.
Pois é, velho. E aí, assim, ele era pra ser o foco do filme, sacou? Que ele é o cara que vai resolver tudo. Aí o filme fala, tipo, toma aqui, ó. A gente dá o meio, agora liga o começo e o fim, sabe? Ele fica apagadão por conta da Ana de Armas.
Mas eu acho que no final das contas é só porque, assim, ele é o personagem. Talvez isso seja um problema mesmo, né, cara? Mas eu não cheguei a me incomodar, sabe?
Não, assim, não tô falando que isso estraga o filme, sabe? Mas, assim, a gente podia ver mais desse personagem e no final a gente não vê, sabe?
Você está dizendo que as suas expectativas foram frustradas, Lord Honey? Sacanagem.
Não, não tô falando que foi frustrado, porque eu fui com esse filme sem expectativa, sacou?
Você está dizendo que foi surpreendido, que nem The Last Jedi. É isso que ele está falando, que ele foi surpreendido, que nem The Last Jedi.
Não, pera lá. Eu não tô falando disso. Calma, pera lá. Eu não vou tocar nesse assunto. Eu vou conseguir. Eu acho que eu vou, pelo menos. Mas vamos lá. Pra um filme de mistério, assim, pelo pouco que eu vi e li Sherlock Holmes, e entenda isso como os dois filmes do Robert Downey Jr.,
filmaços, diga-se.
Sendo que o segundo eu dormi no cinema, mas...
Você dormiu?
Dormi um pouquinho, não dormi tudo. Eu dormi na cena da floresta.
Pô, mas essa é maneira.
Pois é, mas eu dormi no filme do cinema. E nunca revi até hoje. Mas voltando. O investigador, o cara que vai resolver a parada toda, ele tem que ser o foco do filme. Porque, tal qual com você, espectador, você não sabe das coisas.
É,
você
vai descobrindo na medida que o investigador vai descobrindo, é verdade.
É, então. E ele passa de ser o cara que tá ali contigo, sabe? Que ele tá perdido junto com você, pro cara que vai atrapalhar tudo o lance ali da mulher, porque ela tá ferradona, sabe?
Cara, mas ele te conta o final no início do filme, tá ligado? Um final que, teoricamente, tipo assim, a resolução do caso ele conta no início do filme. Só que aí depois a gente vê que não é bem assim, ora, veja bem, mas... É...
Então, de novo, ele conta o meio, agora descubra o início e o final.
É porque eu acho que o Daniel Craig, o personagem dele, é aquele... É o mais raso detetive que resolve tudo, sabe, cara? E assim, não passa muito além disso. E como você tem essa fauna e flora tão rica, né, cara, desses personagens, talvez o personagem dele realmente fique mais apagado, mas não é um personagem que eu desgoste, não. Eu acho que ele manda bem.
Não, também não, sabe? Só acho que foi um pouquinho mal aproveitado, mas também, tipo, putz, nessa família também é um figurão atrás do outro também. Muito difícil competir ali.
Exato. Os detetives em si, eles estão meio, enfim, né, mais segundo plano, né, cara?
Pois é, Lakeith fez aquela animação bonitona do Yask, ele é o assistente do de James Bond.
Ah, mas não tem pra ter, não tem como dar tempo de tela pra todo mundo, né, cara, é muita gente boa.
Pois é, tipo, até a mulher do Zod, por exemplo, você tira ela do filme, você nem lembra que ele tem mulher.
É, o filho do Zod lá, que, porra...
Mas o filho do Zod, ele dá uma informação importante, que ele ouve a conversa do capitão com o velho, sacou?
Eu acho que o filho dele serve mais pra gente ficar com mais raiva do Zod, tá ligado? Porque... Fala assim, cara, que pai é esse? Que educação de bosta é essa que ele tá dando pro filho dele? Eu pelo menos, me senti assim.
Você deve ter entendido, cara, esse moleque...
Caralho, se eu tiver um filho ancap, meu filho...
Não é meu filho mais.
Não é meu filho. Não vou falar que vou bater, porque isso traz meus princípios de pacifismo, mas porra...
Calma, pera. Não, pera lá. Não, então assim... Mas o filho do Zod, ele entrega uma peça do quebra-cabeça que tem que ser montado, sacou? Ele dá lá a conversa de que ele ouviu o esporro do velho com o capitão e tal. A esposa do Zod, por exemplo, não entrega. Todo mundo ali entrega em dado momento.
É, mas eu acho que, tipo assim, realmente era um personagem secundário que era só pra falar, não, ele tem a esposa que é a mãe do moleque. Tipo, só isso, tá ligado?
Uhum.
Não, acho que a intenção mesmo não era explorar o personagem, né?
Mas eu entendo, mas é foda dar espaço pra tanta gente assim. Eu acho que foi feito o melhor possível, tá ligado? O foco tinha que ficar na Ana de Armas mesmo. Ela era a protagonista.
Eu também acho.
É, chegou um certo ponto que o Daniel Craig virou um vilão da história porque ele não podia descobrir, tá ligado? Tipo, porque tecnicamente a gente estaria torcendo pra ela.
Exatamente, sacou? Eu levantei esse ponto.
É por isso, porque ele fala a resolução do bagulho no início. É justamente, o que o Hanya tem é que ele já tinha setado na cabeça dele como que é um modelo de filme de investigação, de detetive. Aí vai lá, né, as coisas são subvertidas, né, como de costume nos filmes do Ryan Johnson, aí fala assim, ué, aí virou isso mesmo, aí eu Aí o roteiro teve que ser esse mesmo.
É, por aí. Eu não... Enfim, não... Não cheguei a me atrapalhar, não. Acho que tudo, assim, dos personagens acaba servindo ao propósito maior da história. E, enfim, talvez até se explorassem mais, o filme ia ter umas barrigas, que é uma coisa que ele não tem, assim, pra mim, pelo menos.
Pois é, isso tá de parabéns, velho. O filme não tem barriga. E o filme te prende. Impressionante. Com todo momento, ele te deixa tenso, sabe? A partir desse momento, você acha que sabe tudo, mas vai escalonando, por exemplo. Quando tem aquele incêndio lá no laboratório, velho, eu pensei, what? Sabe?
É, assim, caraca, esse é... Porra, esse é um ponto, assim, de virada.
Mas tudo bem, sabe? É um filme bom que eu recomendaria pra todo mundo ver. Dei até vontade de ver o filme lá do Johnny Depp do Expresso do Oriente também.
É, cara, imagina. Você tá lá, um filme, os caras, todo mundo falando sério, na moral, e tem um lá de terno laranja, tá ligado? Laranja Fanta. Olha só que incrível.
Ele automaticamente vira meu personagem favorito.
Sabe no 2, cara, no 2, porque vai ter uma continuação, né, cara? Tem isso, personagem.
Vai, então, é isso aqui. Vamos fazer a aposta. Quem acha que vai ser bom?
Olha, eu acho que na continuação, a Ana de Armas vai morrer no final, sendo que esse tempo todo ela era um holograma da Força. Ah, não, pera, filme errado.
Pô, mas aí é o melhor filme de todos os tempos. Quebrou a sua expectativa, entendeu? Não, sabe o que eu acho, cara? Eu acho que a Ana de Armas, entendeu? Vai acontecer um crime na casa dela, entendeu? E ela vai procurar o detetive Benoit, que é o personagem da Daniel Craig, pra resolver, só que ele vai estar recluso, entendeu? Assim, desiludido com a sua vida de detetive, com a carreira.
Mas será que vai ser com a Ana de Armas, tá ligado? A continuação dessa história? Ou podia ser outro crime que o Daniel Craig foi lá desvendar, tá ligado? Isso segue, inclusive, um padrão dos livros da Agatha Christie, não é? Tipo, várias histórias diferentes por livro.
Então, aqui, ó, comentando quem está confirmado por enquanto para este elenco. O senhor Daniel Craig, obviamente. O senhor Dave Bautista, que é o nosso Drax. Fez lá o filme do Zack Snyder.
Um boneco novo.
Então, um boneco novo. Tem o Hulk, do Incrível Hulk, que é o Edward Norton. Eu gosto muito desse cara.
Ei, Mark Ruffalo. Ah, não é esse.
É o Hulk zoeiro. Ó, tem aqui uns dois nomes que eu não sei quem é, então eu vou pular porque foda-se, não conheço.
Eu vi que é a mina do... A mina não, né, porque é a mulher mais velha do que eu, mas, enfim, a mulher lá que faz a Agatha no WandaVision, ela tá confirmada também, então...
Ah, eu não sei, deixa eu ver, eu não sei. Ó, vai ter o Ethan Hawke e vai ter a cereja do bolo, vai ter a esposa do Smith.
Caraca, Jaden Smith? Olha só.
Hayden Chris?
Aí no final do filme ele coloca um respirador.
Não, se tiver o Hayden Christensen, eu vou assistir esse filme, porra. You underestimate my power.
O destaque desse elenco aqui é uma mulher chamada Jessica Julie Henwick, que é uma inglesa descendente chinesa. Bonita. Meu novo crush.
Gostamos, mulher bonita, gostamos. Mas
é que vai estar, a imagem dela vai ser provavelmente a capa desse cast, porque é muito bonito.
Bom, a capa desse cast vai ser o posto de The Last Jedi, né, cara? Só que com o Daniel Craig, né? The Last Detective, né? Daniel Craig.
Onde tá o Kylo Ren?
É, eu vou colocar...
Knives Out, The Last Detective, né? Vai ser isso. Mas eu acho que a ideia agora vai ser seguir uma franquia nova, cara. Tipo...
As Últimas Facas.
Vamos ver, vai ser distribuído pela Netflix, então provavelmente se todos nós tivermos assinaturas, dependendo do preço que a Netflix tiver, a gente vai ver de grátis.
É, cara, né?
Assina Netflix? Não vai ser a Amazon Prime de novo, não?
Então, mas foi pro cinema, sabe?
Ah, aí, foi pro cinema.
Isso, aí, agora vai ser direto do Netflix.
Ah, cara, o mais importante, eu acho que vai voltar o Ryan Johnson, né? Então,
e lá vamos nós.
Esse diretor visionário, entendeu, cara? Que redefiniu toda uma franquia milenar, entendeu? Que é Star Wars milenar. Nossa, que maravilhoso.
Milenar? Acho que você foi um pouco demais.
Ué, mas no início do filme fala, né? Há muito tempo, então...
Ah, então é, né? ok.
Mas muito tempo pode ser tipo uma semana, sacou?
Porra!
Ah, é, não sei.
Vivemos numa sociedade líquida, senhor Lord Rania.
We live in a society.
É, uma semana são os novos 10 minutos.
É, uma semana em casa é pouco, uma semana na prisão é muito.
É, até relativo, mas enfim, eu acho que o importante é...
E 2 anos trancado em casa?
2 anos trancado em casa depende, se você for casado ou se você for solteiro.
Depende de quem você vai estar, né?
É. Ou se você tiver uma meia-irmã, se você tiver uma madrasta também.
Tá, que pariu. Me vieram pensamentos errados.
É, não, desculpa, gente. Programa errado. Ah, é verdade. Então vamos voltar lá. É o seguinte. Quem acha que vai ser bom, diga eu.
Eu?
Ah, tá. Beleza. Ah, ok. Muito bem. Alguém acha que vai ser ruim?
Eu não espero nada, cara. Pra mim, é só mais um dia.
Então tá.
Assim, né, tirando... Agora falando sério, né, que todas essas piadas com o Ryan Johnson aí, é porque fazendo uma parada que é dele, tá ligado? Colocando ali todo o gosto que ele tem pra escrever história. Ok, vai. Vambora, compro.
Beleza. Alguém acha que vai ser melhor primeiro?
Difícil.
É, eu acho difícil também.
Então tá. Então vocês estão mais aliados que vai ser pior que o primeiro. Não necessariamente vai ser ruim, mas vai ficar devendo se comparado ao primeiro. Eu só tenho uma palavra sobre esse segundo filme. Na verdade, uma palavra composta. Jessica Henwick. Olhando fotos dela aqui, ela é muito bonitinha, velho.
Caralho.
Rapaz. Agora eu tô olhando também, realmente. Ela é...
Eu vi primeiro. Não cresce o olho que eu vi primeiro.
Não, tudo bem. Eu fico com a Janelle Monáe, cara. Que é a cantora que fez Moonlight. Ela é bem gata também.
Enfim, mas eu posso revelar meu grande mistério agora? Tá meio que no final, não?
Qual que é o seu grande mistério, Lorde Han?
Então, eu neste, né, eu tenho uma aba aqui, eu tenho até eu tirar print, depois se vocês quiserem. Eu fiz quatro contadores, um pra cada um de nós. O que consistia esses contadores? Sobe uma casa quem falar sobre Star Wars, Últimos Jedi, Ryan Johnson, essas coisas derivadas. O contador do Rafa parou em 29, o do microfonão vem logo atrás com 17... Aí depois vem eu com 8 menções. E por último, o Léo com uma vez. Esse contador.
Isso é bom ou ruim?
Eu queria ver se a gente conseguia falar desse filme. Sem falar. Já caçamos todos.
Eu já sabia que ia ser sobre isso, cara. E se você não tivesse falado comigo que era do meu querido, talvez esse episódio seria muito diferente. Ou talvez muito mais sem graça, vai saber.
Pois é.
Peraí, eu fiquei em qual posição, cara?
Segundo.
Rapaz, o plot twist eu não ter ficado em primeiro.
É porque o ódio vence o amor, cara.
Exato, aí fiquei chapéu com o filme, com esse episódio.
É porque o ódio e o desprezo vencem o amor e a admiração. E essa é a moral desse episódio, galera.
Ou seja, nesse episódio o Rafael se entregou para o lado sombrio da força.
Caralho.
Na verdade, todos nós. Mentira, eu tenho ainda amor por Jessica Henwick.
Tô mais pro lado desempregado da força, cara.
Mas então, só pra encerrar esse aqui, esse foi mais um programa, a gente tentou falar de um filme, a gente falou até bastante e tal. Segue nós no Instagram, @FrostHunterPodcast. Muito obrigado pela participação de todos, muito obrigado pela participação do Rafa, muito obrigado pela participação do Léo, muito obrigado pela participação do Microfonão, muito obrigado pela participação do Lorde Rania, muito obrigado pela participação do Ryan Johnson.
Não esqueça de escutar isso daí no Spotify.
É, exatamente. Então, falando mal, vocês aproveitam o replay, compartilha com um amiguinho, compartilha com a amiguinha, compartilha com o crush, com o amante, compartilha com a sua enfermeira ilegal, com seu filho reaça, com a sua nora viúva, com a sua neta que tá na faculdade.
Ah, agora que eu entendi que você tá fazendo um paralelo com o filme.
Exatamente. Então, mas é isso.
Até a próxima.
Um beijo pra vocês.
Um beijo pro Ryan Johnson.